Saudações, deuses imortais! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Wandernautas. O tema de hoje é sonhar mais um sonho. Eu vou estar conversando hoje num papo um pouco mais intimista e ao mesmo tempo de expectativas a respeito do futuro com uma pessoa especial para mim, uma pessoa que já tem um certo conhecimento a respeito também dos meus próprios sonhos e vice-versa. É um episódio especial porque é também uma homenagem a tudo que eu já vivi até aqui, já que o meu aniversário está muito próximo, no dia 10 de maio, e também é uma homenagem a tudo que ele já viveu, uma homenagem a tudo que cada uma das pessoas que sonham já viveu. E a gente vai estar falando também sobre algumas coisas relacionadas a isso, as próprias expectativas que as pessoas colocam em si mesmos e nas outras pessoas, e por que que isso está relacionado com a cultura pop, com as histórias em quadrinhos, com as séries, filmes e tudo isso. Após a vinheta. Para este tema, temos hoje o Aquiles Ian de Oliveira chegando aqui e estreando no nosso programa, né? Já tem um tempinho que eu falei com ele que ele iria vir participar, enfim, a gente pôde estar com a presença dele aqui. Tem 15 anos, é de Pernambuco, estudante e ator. Seja muito bem-vindo pela primeira vez, né?
Obrigado, Maicon, pelo convite para participar. Eu fico muito feliz de estar aqui participando do novo podcast.
Igualmente, espero que a gente possa aproveitar bastante a conversa de hoje. E para iniciar, você se considera uma pessoa sonhadora? Você se considera uma pessoa sonhadora?
Normalmente eu sempre fui muito imaginativo, imaginação bem fértil. E eu sempre quis muitas coisas. Quando eu era menor eu queria ser atleta, eu queria ser dentista. E eu fui crescendo e fui mudando isso. E hoje em dia eu tô exercendo essa atividade extracurricular, que é ser ator. E apresentei alguns espetáculos com um grupo de teatro. Eu também estou bem interessado em fazer gastronomia, fazer a faculdade, ter uma confeitaria no futuro. Então acredito que eu sim sou bem sonhador.
Acho que eu posso dizer o mesmo, né? Desde muito novo, para mim essa questão de ter os objetivos muito claros, porque eu já sabia mais ou menos para onde iria, era importante, né? Eu acho que isso tem muita importância no geral mesmo, pra gente não ficar muito, digamos, seguindo só aquela questão da sobrevivência, sabe? Só aquilo de, eu vou fazer meu trabalho, vou ter, sei lá, minha família e coisas que meio que todo mundo acaba... Não, claro que tem exceções, mas coisas que eventualmente quase todo mundo acaba tendo, mais porque as pessoas dizem que você tem que ter, ou porque a sociedade está te dizendo que você tem que ter, mas não porque realmente vem de você, né? E é muito curioso também como quando você vai pelo lado contrário, no sentido de que você não atinge as expectativas dos sonhos básicos, digamos assim, de todo mundo, como as pessoas ficam cobrando de você, que nem... Claro que isso depende muito da questão de gênero também, de outros recortes, mas como quando, por exemplo, uma mulher é constantemente cobrada, você vai não casar, você não vai ter filho, isso e aquilo, quando não necessariamente a mulher tem a obrigação de estar sonhando em ter filhos, né? Ou se é um homem, na questão de ter uma parceira ideal, entre aspas, quando na verdade talvez aquela pessoa nem esteja interessada em uma parceira, ou talvez não esteja interessada em ninguém, e coisas assim do tipo, né? Eu acho que, por um lado, é muito importante a gente ter nossos sonhos, mas por outro também tem sempre essa cobrança das pessoas que estão ao nosso redor, e isso acaba muitas das vezes, inclusive, nos forçando sonhos que não são nossos. E eu acho que é muito importante a gente falar disso também, porque às vezes a gente carrega metas que são dos nossos pais ou das pessoas que estão próximas da gente, e aí a gente se frustra porque você não vai conseguir ser bem realizado e bem feliz em uma trajetória que nem foi idealizada por você, né? Que nem foi você que desejou aquilo. Mas enfim, partindo para a próxima questão, conte mais sobre os seus sonhos e o que eles significam para você.
Falando antes um pouco sobre o que você tinha comentado, Eu acredito que essa parte de, né, normalmente as pessoas cobrarem muito, principalmente na relação entre gêneros, cobrarem muito de uma mulher, por exemplo, ah, você não quer ter filhos, você não quer se casar, essa mulher é considerada às vezes estranha pela sociedade, também por um quesito histórico, eu acredito, porque por simplesmente as mulheres antigamente serem vistas simplesmente como uma esposa e uma mãe e não poderem ter metas e objetivos fora disso. Então, eu acredito que muitas vezes ainda aconteça isso. E normalmente todo pai, quando descobre que vai ser pai, ele já idealiza um futuro pra gente, já idealiza um caminho que a gente vai seguir, o melhor caminho na cabeça deles. E isso às vezes pode, de certa forma, atrapalhar o próprio desenvolvimento de uma pessoa, em alguns casos. Porque às vezes o pai quer tanto seguir aquele caminho que ele criou pro filho, que ele esquece que o filho também tem objetivos e metas. E respondendo a sua pergunta, os meus sonhos, realmente, eu tenho o sonho de ter uma família minha, de ser pai um dia, e de ter uma grande confeitaria ou ser um grande ator. Eu acredito que esses sonhos sejam, de certa forma, uma força, uma bengala, digamos assim, para continuar vivendo. Eu acredito que os sonhos, no geral, servem para isso, para dar força de vontade para você, para dar persistência de continuar lutando e continuar vivendo cada dia, para que você possa chegar a cumprir esse sonho um dia. Eu acredito que essa é a importância de sonhar, de ser um sonhador. E basicamente os meus sonhos para mim são isso, são os motivos de eu lutar diariamente, principalmente com os problemas que eu tenho, os problemas físicos e emocionais. Eu acredito que os meus sonhos ajudam bastante nessa questão.
Eu acho interessante fazer um parâmetro também em questão da idade, das experiências que cada um de nós tem, né? Quando eu tava mais ou menos com meus 15, 16 anos, eu já tinha muita noção do que eu queria. Eu sempre quis ser escritor e eu tinha esse apoio da minha mãe, por exemplo. Mas outras pessoas tentavam me desacreditar de alguma forma. E chegou um ponto que lá para os meus 18, 19, 20 anos, mais ou menos, eu não estava mais acreditando em mim mesmo. De tanto que existiam pessoas que estavam ali tentando me afastar daquele caminho. E eu tenho que ressaltar que muitas dessas pessoas não necessariamente queriam o meu mal. Só que o grande problema das pessoas no geral, elas acharem que o bem do outro é o que é o bem para ela. Ou seja, uma pessoa que tem uma cabeça específica, ela não consegue entender, quando essa pessoa tem a mente muito fechada, né, ela não consegue entender que cada experiência é uma e que os seus sonhos, os seus objetivos não necessariamente são o da outra pessoa. E essa distorção, essa coisa que destoa um do outro. É algo que é necessário a ser pensado e a ser refletido, porque a gente não pode julgar uma pessoa pela régua da outra. E aí, na minha experiência mesmo, pessoas que não tinham as experiências que eu tinha, não tinham as vivências que eu tinha, passavam a acreditar que de alguma forma aquele meu sonho, aquele meu objetivo não valeria a pena. E isso me desmotivou. E eu precisei ir para a terapia para poder entender que o meu problema nunca foi, porque eu tive vários problemas durante a infância até a adolescência e o início da vida adulta, jovem, assim. Eu precisei da terapia para poder entender que o problema nunca foi eu mesmo, mas sim a minha relutância é aceitar quem eu era. A partir do momento que eu fiquei de boa com os meus sonhos, com quem eu era e com o que eu esperava para o futuro, eu fiquei muito, muito bem. E eu fiquei por um bom tempo sem praticamente nenhum grande problema de ansiedade, alguma coisa específica, assim, até bem recentemente com a questão da pandemia e umas outras questões bem específicas também, mas eu fiquei realmente um bom tempo muito, muito tranquilo, muito estável, e eu vejo como isso mudou a minha perspectiva de vida, porque eu era uma pessoa frustrada, eu era uma pessoa angustiada com várias coisas, e tudo isso estava em torno desse aspecto de que eu estava relutando com os meus sonhos porque eu estava desacreditando deles por influência de quem desacreditava dele, sabe? E ao mesmo tempo que, mais uma vez reforçando, que nem sempre as pessoas que nos desacreditam são pessoas que nos querem mal, a gente tem que ter a noção de que muitas das vezes essas pessoas tanto forçam aquilo que elas pensam na gente, que a gente absorve e a gente acaba cometendo aquilo que eu falei lá atrás. Não tão atrás assim, mas falei. Que é aquilo de você incorporar em você sonhos e objetivos que não são seus. E aí quando você fica perseguindo uma coisa que não é sua, você nunca está realizado de verdade, você nunca está bem de verdade, porque aquilo não é você, né? Eu sou uma pessoa que acredita que os sonhos, o que a gente deseja e o que nos leva para o futuro, é parte de quem nós somos, né? Se você deixa isso de lado porque as pessoas estão falando que não dá dinheiro, porque as pessoas estão falando que é muito difícil, você tá deixando uma parte sua para trás, sabe? E eu penso quão foda seria uma pessoa, e isso acontece muitas vezes, o quão foda é a pessoa se formar, por exemplo, numa profissão que não é o que ela realmente quer para a vida dela, ou ela passar a ficar num trabalho assim por anos e anos que não é o que ela realmente quer, simplesmente que ela está estacionada, porque ela está acomodada. Isso dificulta, na minha visão, a pessoa de alcançar a felicidade plena, assim, sabe? Porque a realização profissional é algo muito importante na vida de qualquer pessoa hoje em dia, eu acredito. E quando essa realização ela tá desprivilegiada por causa desses aspectos, desses tópicos, fica realmente difícil você alcançar aquela plenitude e você chegar e falar assim, eu sou uma pessoa realmente feliz, eu sou uma pessoa realmente realizada, porque tem um pedaço de você que tá faltando ali, né? E eu acho que é necessário a gente parar para refletir por que isso tá acontecendo, né? Por que que eu tô deixando de viver os meus sonhos? Por que que eu tô deixando de acreditar em mim mesmo? Por que que estou me permitindo ser afetado pelas opiniões dos outros e pelas visões dos outros? Porque é bom sim a gente dar um pouco de ouvidos para quem nos ama, mas a gente não pode fazer da opinião e da visão dos outros a nossa base, porque assim as pessoas vão nos controlar e vão ditar quem devemos ser, sabe? E existem naturalmente pessoas um pouco controladoras que querem nos forçar para determinados caminhos, e a gente não pode permitir que isso aconteça, porque elas nos controlam, pais controladores, por exemplo, quando a gente está dando espaço para isso. Se você, por exemplo, é uma pessoa que demonstra que você tem seus pensamentos, suas visões, o que que seu pai e sua mãe vai te fazer quando você já tem 15, 16, 17 anos? Vai te trancar no quarto e te obrigar a fazer o que ele quer, o que ela quer, até você ceder? E não é assim que funciona, né? Então você precisa ir mostrando para as pessoas que você sabe o que você quer, que você já está decidido e que aquilo é você, sabe? Para assim as pessoas entenderem também que não existe margem para dúvida. E é importante, eu acho, e eu acredito, a gente está falando sobre esse tipo de coisa.
Falando também sobre a parte que você tinha mencionado, que é esse meio que essa falta de apoio vindo, às vezes, de familiares ou conhecidos, que eu já vivenciei. No caso, quando eu falei que eu queria fazer gastronomia, que eu queria um dia entrar na faculdade de gastronomia, me tornar um confeiteiro, abrir minha própria franquia de confeitarias e ser um chefe, basta dizer. E aí eu ouvi muitas vezes a questão do, mas isso dá dinheiro, é uma coisa de futuro. Ou você não precisa de estudo para isso, porque, por exemplo, uma pessoa conhecida disse que não precisava, porque simplesmente disse que para cozinhar você não precisa ter estudo, você só precisa aprender a cozinhar. E nunca tinha frequentado faculdade nem nada, e sabia cozinhar, sabia fazer várias coisas. E meio que essa parte parece meio que desvalorizada, entende? E uma das coisas que também são meio que comentadas quando eu falo sobre essa questão, uma questão que eu tinha falado, de um dos meus sonhos é um dia ter minha própria família, ter filhos, estar casado. E muitas vezes eu já cheguei a ouvir coisas como, mas você não deve se focar nisso, então que isso era uma besteira, porque eu, principalmente pela questão da minha idade, não ser um adulto ainda, ouvir a questão de, você não deve se focar nesse tipo de coisa. Então isso não é uma coisa de futuro, muitas vezes vindas de pessoas que não tiveram um bom casamento, uma boa relação com o cônjuge, com o marido ou a mulher. Então, normalmente eu já ouvi bastante isso de que era uma besteira e que eu não deveria me focar muito nisso. E que é um sonho, sendo que esse sonho é um sonho que eu adquiri com o tempo. Os problemas familiares, problemas em casa que chegaram a gerar minha ansiedade. E eu penso que eu quero ser alguém que eu quero proteger, por exemplo, os meus filhos no futuro. Eu quero proteger os meus filhos e dar para eles uma sensação que eu não tive, que era da segurança pela infância deles. O apoio dos meus filhos poderem fazer o que quiserem quando crescerem, obviamente. Fazer o que quiserem de forma controlada. Que não faça mal a ninguém e que eles sejam felizes. O maior foco é dar apoio aos meus filhos em coisas que fariam eles felizes e que não façam mal a eles ou ao outro. No caso, eu acredito que esse é um dos meus maiores sonhos, poder ter filhos e apoiar eles, para eu ver eles cumprindo grandes sonhos, como eu espero que eu cumpra, e dar apoio a eles que muitas vezes talvez eu não tenha recebido, muitas vezes da família, mas tenha recebido dos amigos. Que várias vezes, junto da terapia, foram o que me fizeram não desistir de alguns sonhos, como esse de cozinhar, e entre outros, como por exemplo do teatro, que eu tinha muita insegurança, eu era muito tímido. Eu sempre fui mais tímido, mais quieto. Então entrar no teatro para mim foi meio que inverter o meu mundo de cabeça para baixo. E às vezes eu ficava inseguro, achava, putz, não é para mim, eu acho que eu não sirvo para isso. Mas os amigos me apoiaram. Eu tive um certo apoio familiar. Então, esse apoio, eu acredito que, principalmente para uma pessoa que tem muitos sonhos e é um grande sonhador, eu acredito que muitas vezes o apoio é uma das coisas fundamentais. E, por exemplo, como você tinha falado que você precisou da terapia, às vezes, para poder entender, nossa, o problema não estava em mim. É que, às vezes, a falta de apoio, ou então a diminuição do tamanho do seu sonho, faça você não acreditar em si mesmo, acreditar que você não é bom o suficiente para aquilo, ou que aquilo não é bom bastante para você. Então, eu acredito que o apoio seja importante, principalmente por isso. E na própria terapia, que eu comecei já há algum tempo, foi depois da terapia que eu comecei a ser mais seguro comigo mesmo. Acreditar nos meus sonhos, acreditar que isso é bom para mim. Como você tinha mencionado, porque nossos pais, às vezes, ou familiar, acredita que algo é bom porque ele acha que porque é algo que é bom para ele, mas muitas vezes o que eles acham que nós precisamos não é o que a gente precisa. Então, eu acredito que, independente de você achar que o sonho de alguém é algo, digamos que muito importante, como ser um médico, uma grande necessidade, digamos assim. Independente do tamanho do sonho de outra pessoa, eu acredito que você deva dar, no mínimo, apoio e respeitar o sonho dessa pessoa, independente de qual seja.
E conhecendo uma parte, digamos, do seu psicológico, que eu com certeza concordo que estar no teatro te faz e te fará muito bem. Eu acho que essa atividade, sabe, essa atividade cênica de estar ali, interpretando e se colocando à prova e se desafiando, é algo que ajuda qualquer pessoa que é um pouco inseguro, que tem algumas questões ali mal resolvidas. E eu acho curioso falar que existem muitos atores e muitas atrizes que afirmam que são tímidos e são tímidas e que isso não desaparece. É importante a gente entender que timidez não nos impede de fazer absolutamente nada, assim como não existe nenhuma cura milagrosa para a questão da timidez. Timidez é uma parte de quem você é, sabe? É claro que com o tempo você vai aprender a lidar com isso, você vai passar menos constrangimento em situações variadas, mas não existe aquela receita milagrosa do misteriosamente deixei de ser tímido e sou super descolado a ponto de nada me abalar, nada me afetar. Eu posso falar isso por experiência própria mesmo, que eu era uma pessoa muito travada no passado, mas é porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar sobre mim e da reação das pessoas e do efeito que eu iria causar. Eu tinha medo daquela resposta. E hoje em dia eu sou uma pessoa muito segura, mas ainda existem situações que eu fico um pouco tímido, principalmente quando, por exemplo, alguém chega pra mim diretamente falando alguma coisa sobre a minha aparência, dando em cima de mim alguma coisa em si. É uma coisa que me deixa um pouco desconcertado, geralmente. Não é um algo que eu vou falar assim, nossa, eu fiquei totalmente constrangido, vou me esconder debaixo de uma mesa. Não é assim, mas é uma situação que ainda me afeta de uma forma muito parecida com o que era 10 anos atrás, por exemplo. Então, por mais que hoje eu tenha um podcast e eu faça parte de um curso de comunicação que a gente tem que falar e se comunicar constantemente, se colocar em trabalhos e apresentações constantemente, eu ainda tenho algumas das características que eu possuía quando eu era mais jovem. E é essa questão, essa coisa do teatro, ou de se colocar em prova, de fazer atividades que te elevam para sair da zona de conforto, essas coisas não vão te transformar em algo que você não é. Elas vão te mostrar o que você é e ainda não sabe. E aí, falando também sobre o que você tá comentando, que você acrescentou a respeito dessa cobrança das pessoas e desse reflexo, né, do que as pessoas queriam para elas nos outros, é muito isso de não realização, sabe? Para mim, pessoas que não acreditam nos sonhos dos outros é porque são frustradas de alguma forma, porque deixaram de viver os sonhos delas de alguma forma e elas ficam com aquela coisa de sabotagem mesmo. Muitas das vezes não é de propósito, mas eu acho que é uma coisa ruim e que as pessoas precisam parar para se autoavaliar nisso. Quando a pessoa não realizou um grande sonho dela e ela se torna uma pessoa tão rancorosa e amargurada que ela acha que nada vai dar certo pra ninguém. Que só coisas muito mais concretas, digamos assim, que vão funcionar. Como tempos atrás mesmo, grandes profissões era só ser médico ou advogado e só isso valia. Quantas pessoas se formaram nessas duas profissões sem querer de verdade, sabe? E aí eu até peço ao ouvinte para poder refletir se ele já não encontrou muitos advogados aí que não parecem que são advogados de verdade, que fazem o seu trabalho de uma forma muito esdrúxula, pouco se lixando pro seu cliente, ou o médico da mesma forma. Quantos médicos a gente encontra que mal olham na nossa cara para dar o diagnóstico e parece que tá com ranço do paciente e tá ali numa dificuldade, sabe? Por outro lado, também existem médicos que são muito atenciosos, advogados que são muito atenciosos. Eu conheci uma advogada que eu agradeço muito a tudo que ela já comentou pra mim, de vida mesmo, sabe? A pessoa que ela é. E eu fiquei admirado com o conhecimento que eu tive no sentido de encontrar essa pessoa e de ver uma pessoa que realmente se dedica e gosta daquilo e que, quando lida com seus clientes, pelo que eu já vi, já conheci, é uma doação de verdade, sabe? Não é simplesmente pelo dinheiro ou porque fez a faculdade e vamos seguindo empurrando com a barriga até quando eu tiver na aposentadoria, sabe? É uma coisa que você realmente sente que aquela pessoa faz porque gosta. E é claro que a gente não pode dizer que não existem outras profissões em que as pessoas estão se formando apenas por se formar, mas eu acho que esse exemplo do médico advogado é muito clássico, porque já é algo de muito tempo atrás, né? As pessoas muitas das vezes seguiam por esses caminhos porque dava dinheiro, porque era o que tinha status social. Hoje em dia tem uma maior diversidade nisso, mas existem ainda algumas profissões que são consideradas assim, sabe? De alto nível. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo quer ser digital influencer, todo mundo quer ter seus 15 minutinhos de fama, quer virar meme, quer aparecer de alguma forma, quer ser youtuber. E aí muitas das vezes pessoas que não têm realmente interesse naquilo acabam se levando porque é o que todo mundo quer ser, é o que todo mundo tá falando. E aí também chega naquela coisa do que você tá fazendo como um produtor de conteúdo ou como um profissional naquela área específica, sabe? Tem alguns canais de YouTube, por exemplo, ainda mais se a gente for falar sobre o meio nerd, que é uma coisa que eu tô um pouco mais ligado, eu até me lembro de um canal específico assim, que é produto que é feito ali tem muitos defeitos e muitas das vezes são produtos ruins que trazem mais coisas ruins do que coisas boas para as pessoas, sabe? Que criam mais problemas do que soluções. Eu lembro específico de um vídeo de um canal aí que ele tava falando sobre as Amazonas do universo DC. E aí ele tava falando de umas coisas muito equivocadas, de uma história de 2011, 2012, que já foi desmentida, e falando sobre o fato de que ali na história as Amazonas tinham relações com homens para poder procriar, basicamente, as mulheres ficavam na ilha e os meninos elas jogavam de um penhasco, e aí só depois elas passaram a trocar essas crianças por armas com o deus das forjas Hefesto. E aí, dentro dessa origem das Amazonas, elas são muito mais radicais do que as Amazonas canônicas, digamos assim, do universo DC. E aí eu acho muito problemático a pessoa fazer um vídeo sobre a origem das Amazonas com base em algo que, na verdade, era uma ilusão para a Mulher Maravilha, para afastá-la de Temíscera, para não libertar Ares, o deus da guerra, que estava lá preso no interior da ilha. Eu acho isso muito problemático, porque você cria uma rixazinha de homens contra mulheres, e aí você pode eventualmente gerar debates muito tóxicos de pessoas que nem sabem do que elas estão falando, porque elas assistem aquele vídeo ali. Quem acredita, com certeza não sabe do que se trata a Mulher Maravilha, as histórias dela, e aí começa a discutir com outras pessoas e gerar hate, e aí começa aquela coisa daquele discurso antifeminista, sabe? Como se o grande mal do século fosse o feminismo, e como se todas as causas sociais fossem, na verdade, uma forma de combater as pessoas que não se enquadram naquilo, e um monte de baboseira assim do tipo. Esse tipo de conteúdo apenas gera isso, não gera absolutamente nada de positivo. Se esse produtor desse vídeo específico chegasse ali no finalzinho e falasse a origem real das Amazonas, de quando elas foram criadas pelos deuses para serem representantes dos grandes ideais da verdade, da justiça, da igualdade, e que elas tentaram por muito tempo levar esses ideais para os seres humanos, até que viram que era difícil demais lidar com os homens, com a violência da humanidade, aí elas se isolaram em Temíscera, e que, na verdade, elas são uma raça de mulheres imortais, então, basicamente, elas não se reproduzem, os contatos com o exterior, digamos assim, da ilha, eram extremamente raros, e pouquíssimas vezes as Amazonas tiveram filhos, e nas poucas vezes, quando se tinham homens, elas tinham que tentar ver o que que ia ser feito, mas elas nunca fariam isso de jogar de um penhasco, umas coisas assim, porque não bate com a ideia das personagens, sabe? O único homem realmente canônico, assim, da realidade atual das histórias é o Jasão, que é o irmão da Mulher Maravilha, que é, obviamente, também filho da Rainha Hipólita, e ele não ficou na ilha porque ele é filho também de Zeus, e um homem em uma ilha de mulheres é muito mais difícil de ser ocultado do que uma garota. E ela retirou ele da ilha para proteger ele da vingança da deusa Hera, que na mitologia grega ficava correndo atrás dos amantes e dos filhos bastardos do seu marido para se vingar deles. Então, assim, é uma coisa muito diferente do que é passado naquele vídeo que eu citei. E aí você para e pensa, por que essa pessoa não fez um vídeo sobre essa origem? Ou comparando, ou levando uma reflexão. A pessoa basicamente ouviu falar de uma coisa muito polêmica, fez um vídeo sobre isso para gerar cliques e likes e discussões, porque assuntos polêmicos rendem muito engajamento em qualquer plataforma, e tá pouco se lixando com os efeitos negativos disso. E aí, existem muitos produtores de conteúdo no YouTube e em outras plataformas também, que fazem esse conteúdo esdrúxulo, esse conteúdo porco. Acho que a gente nem pode dizer que é conteúdo de verdade. É simplesmente coisa sem sentido que não tem qualidade nenhuma, sabe? A gente também pode partir para que questão dos digitais influencers, que nesses tempos de pandemia aí, por exemplo, tem alguns que saem encontrando para poder ficar fazendo videozinho idiota no TikTok, de musiquinha, umas coisas bestas, e aí enquanto tem tantas pessoas morrendo, tantas pessoas com medo dessa doença, porque são do grupo de risco, ou porque conhecem pessoas que são, tem gente aí fazendo desserviço, que é criar um bando de coisas aleatórias que não fazem sentido nenhum e correndo risco, colocando pessoas em risco por poder gerar esse tipo de coisa. E aí eu penso, gente, como que vocês podem falar que esses são os influenciadores digitais, que esses são os criadores de conteúdo, sabe? Eu me lembro de uma pessoa que estava comentando no Twitter, eu não me lembro exatamente se era num post da Thelma Assis, que ganhou o BBB 20, o BBB do ano passado, ou se era de alguma outra pessoa. Eu acho que era de alguma outra pessoa dessa edição, mas eu não me lembro especificamente. Que aí essa moça que tava tweetando, ela tava comentando a respeito de como existem pessoas que realmente produzem conteúdo quando viram influenciadores digitais, como a Thelma, que ela é médica, então ela pode falar de coisas relevantes, ou como o João Luiz, dessa edição, que é professor de geografia, então ele pode falar de coisas relevantes de alguma forma. Como é diferente isso de pessoas que simplesmente viraram famosinhos da internet porque falam um monte de bosta ou fazem um monte de coisas engraçadinhas. Tem aquela menina, por exemplo, de uma musiquinha que pegou agora e ela fica basicamente dançando em todos os vídeos, só trocando de roupa. E assim, eu não estou falando especificamente contra essas pessoas, nem contra quem elas são, mas eu fico pensando, que conteúdo é esse? O que, é que as pessoas estão passando, sabe? Esse era o sonho da pessoa desde quando ela era jovem? Esse é o sonho dela hoje em dia? O seu sonho é basicamente falar de coisas aleatórias, postar coisas aleatórias na internet sem nenhuma responsabilidade com o conteúdo que você tá gerando? Aí não é uma questão de diminuir o sonho do outro, sabe? É de questionar o objetivo disso e pra onde isso vai. Porque quando você, por exemplo, tá falando, você, Aquiles, do seu sonho de ser um chefe ou de ser um ator, existem razões para isso e existem objetivos, digamos assim, dentro desse seu sonho. É como se fossem mini tarefas, sabe, para você completar a missão final, completa, geral, assim. Existem pequenas coisas que você quer realizar. Por exemplo, imagine que existem pratos específicos que você quer fazer, você possivelmente quer montar pratos específicos seus, você quer chegar a ter tais reconhecimentos, você quer ver pessoas se sentindo bem, felizes e realizadas comendo aquilo que você faz, sabe? São como se fosse mini etapas ali, porque de alguma forma aquilo é sobre você e aquilo te faz feliz e aquilo é importante, é essencial para sua vida. Mas eu fico me perguntando, o que, que essas pessoas têm realmente de realização ao fazer um conteúdo qualquer, ao gerar uma polêmica qualquer? Elas realmente estão sonhando com aquilo? Ou elas querem só o resultado final exclusivo, que é o sucesso, é o dinheiro, é o status, sabe? É uma coisa que eu gosto de colocar pra gente pensar e que eu acho que é preciso ser colocado para se pensar, porque a gente tá em um momento da sociedade onde todo mundo praticamente tá falando e tá se comunicando de alguma forma, todo mundo, claro, colocando em pauta as pessoas que têm acesso à internet, que não são todas, mas considerando essas que têm, todo mundo hoje em dia tem algum espaço para poder falar alguma coisa. Se você quer falar, sei lá, do seu dia, você vai no Twitter, ou você vai no Instagram, ou você mesmo bota um status no seu WhatsApp. Você não precisa ter um canal no YouTube, você não precisa ter uma conta super badalada em uma rede social para poder estar falando com as pessoas e reunindo pessoas que pensam como você. E aí eu acho que é muito importante a gente pensar nas consequências daquilo que a gente está falando, principalmente pessoas que se dizem influenciadores digitais, porque de que forma elas estão influenciando as pessoas, o que elas estão passando para as pessoas, sabe? E o que elas estão inspirando os outros a serem, sabe? Porque eu fico imaginando como é que as crianças e os adolescentes estão crescendo hoje em dia e se refletindo em quê? Porque tempos atrás as pessoas se inspiravam no quê? Na Xuxa, em grandes outros apresentadores, grandes outros cantores e etc, sabe? Eu me lembrei assim de imediato da Xuxa, Xuxa, porque eu escutava muitas coisas dela quando eu era criança, eu gostava muito da Xuxa. E eu me lembro muito da música Lua de Cristal, assim, que eu ouvia, eu ficava emocionado, etc. Mas aí eu fico pensando em quem as pessoas que estão se formando agora, que vão ser os adultos do amanhã, estão se inspirando, sabe? E qual o perigo disso? Porque se esses influenciadores digitais, se esses produtores de conteúdo estão produzindo coisas nocivas, como o exemplo que eu dei do vídeo das Amazonas lá, essas pessoas que estão ouvindo, recebendo e se inspirando, elas vão se construir de maneira nociva também. Elas vão criar ideias equivocadas, elas vão ter pensamentos equivocados e elas vão sofrer muito na vida, porque elas vão bater com muito murro na ponta de uma faca até elas entenderem que as coisas não são daquela forma, sabe? Porque eu realmente conheço muitos nerds, por exemplo, que se dizem nerds e são formados em canais de YouTube, não leem quadrinhos, não veem os filmes direito, não veem as séries direito, basicamente se formam através de canal de YouTube e acham que estão sabendo absolutamente tudo sobre aquele assunto específico. E aí eu vejo uma superficialidade, uma tendência desses produtores de conteúdo a incentivar a superficialidade. E eu acho isso muito problemático, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e refletir, porque sonhos, objetivos, tudo que a gente está falando aqui, daquilo que você quer realizar para sua vida, é algo que você se doa e que você se dedica, que você ama. Não é algo que você faz de qualquer forma, sabe? Então por isso eu separo muito bem a crítica a um objetivo de um sonho da crítica de uma forma ponderada para poder ver se aquilo realmente é aquilo, sabe? É diferente um pai e uma mãe que chega para poder dizer que o seu sonho não vai te levar a lugar nenhum do fato de quando você paga para pensar se produtor de conteúdo ou se uma pessoa que está se formando em alguma coisa, ela está realmente se doando aquilo, sabe? Porque eu acho que todo mundo aí que está ouvindo o podcast agora deve conhecer alguém que faz alguma coisa ou que se doa alguma coisa simplesmente por fazer o que tá ali, sabe? Aliás, eu acho que nem é certo falar se doa, porque se você não gosta daquilo, se você não tá fazendo direito, você não tá se doando, você tá fazendo só por fazer. Eu mesmo tenho algumas coisas muito específicas na minha vida que eu faço porque eu tenho que fazer. Eu já não vejo, ou talvez eu nunca tenha visto um brilho naquilo. Mas o podcast, por exemplo, não é um desses casos. É algo que, apesar de dar um certo trabalho, principalmente quando a faculdade aperta muito, é algo que eu gosto de fazer e que faz parte dos meus sonhos, sabe? Sempre tive o interesse de estar falando e de estar discutindo, de estar levando mensagens e ideias importantes e necessárias para as pessoas. Mas existem sim coisas na minha vida que eu sei muito bem que eu não estou fazendo 100%, que eu não estou me doando, e aí existem fatores e fatores do porquê isso está acontecendo. Mas eu acho que é preciso as pessoas terem essa reflexão com as suas próprias vidas para poderem refletir mesmo, né, a respeito de tudo isso e de entender o que está as levando a esse modo automático com muitas coisas em suas vidas e se vale a pena continuar com aquilo. Vale a pena você continuar fazendo algo que não é benéfico nem para você nem para os outros, sabe? Fazendo algo só por fazer. Às vezes é melhor se arriscar, mudar drasticamente de vida, de emprego, de objetivo, sabe? Se jogar um pouco mais, porque talvez lá na frente, quando tudo der certo, você vai estar muito mais realizado e muito mais satisfeito do que quando você está no modo automático, quando você está na sua zona de conforto. Então, às vezes, os nossos sonhos, as profissões que as pessoas querem, parecem arriscadas, parecem perigosas e tudo te deixa muito inseguro, mas é melhor você se arriscar em algo que é sobre você do que passar a vida inteira estável em algo que não é sobre você, sabe? Porque você não vai estar vivendo a sua vida de verdade. Eu, ao menos, penso dessa forma e eu já tive experiências suficientes para dizer categoricamente que em muitos casos, essa foi a grande verdade. Enfim, partindo para a próxima questão, inclusive aproveitando um pouco disso que a gente falou sobre produção de conteúdo e etc., e já pegando também um pedaço do que você tem, né, como o ator que você está sendo agora, o que em produções artísticas mais te inspirou nesses sonhos que você tem hoje em dia?
As produções artísticas, normalmente eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre, desde pequeno, eu gostava de criar histórias, eu gostava de mesmo não tendo muito talento para isso, eu gostava de desenhar, mas principalmente de escrever. Eu, normalmente, eu escrevia só textos como... Eu nunca cheguei a escrever textos como livros, que eu queria muito ter um objetivo de um dia escrever realmente um livro. Mas eu sempre, eu como pessoa que sempre foi meio tímida, eu não sabia muito bem me expressar. Então eu me expressava pela escrita, que era como eu conseguia na época, como criança. Então eu tentava colocar as coisas que eu gostava, por exemplo. Às vezes eu gostava de super-heróis quando era pequeno. E aí eu fazia historinha sobre, fazia um desenho, e aí eu começava a fazer uma história. E conforme eu fui crescendo, eu fui continuando a escrever. Parei um pouco por um tempo, porque às vezes para algumas pessoas era uma coisa boba, ou era, às vezes eu tentava mostrar para alguém e dizer que era uma besteira, ou coisa do tipo. E por um tempo eu deixei de escrever por isso, por me sentir meio desmotivado, não querer mais. Por um tempo eu sonhei realmente em ser um escritor, mas talvez por desmotivação ou por falta de apoio em alguns momentos, eu não tenha continuado com esse objetivo. Mas, de certa forma, eu sempre tive um pouco ligado com a arte. Depois de um tempo deixando de escrever, eu comecei a cozinhar, comecei a fazer doces simples, mas que, às vezes, só fazendo brigadeiro, eu me sentia confortável fazendo uma coisa muito simples. O que era até estranho, porque para outras pessoas era só mexer 3 ingredientes em uma panela. E para mim, eu me sentia confortável, eu me sentia bem fazendo uma coisa, por mais que simples, era uma coisa que me deixava satisfeito. Às vezes, às vezes nem para comer, mas só por fazer mesmo, passar aquele tempo cozinhando alguma coisa que eu gostasse, me deixava melhor. Às vezes pela ansiedade, às vezes pela depressão, fazer alguma coisa que eu gostasse e que me deixasse bem era importante. Então cozinhar começou a ser uma coisa que eu comecei a gostar de fazer e que me deixava bem. Às vezes escrever, uma coisa que me deixava bem também. Mas uma das coisas que eu tenho a certeza que foi uma das coisas que me ajudou com a ansiedade, com a síndrome de depressão, é uma coisa que realmente me ajudou bastante e que continuou sendo uma forma minha de me expressar, foi o teatro. Quando eu entrei no teatro, eu era completamente tímido, eu não sabia me expressar direito. E a própria timidez vem da ansiedade, o medo de ser julgado, os medos de você ir falar com alguém, às vezes, e ser julgado. Você é julgado, especificamente, ele falou alguma coisa... Você tem medo de falar alguma coisa e ser interpretado errado, de achar que está incomodando, e esse tipo de coisa. Obviamente, falando do meu ponto de vista, da minha situação, porque cada caso é um caso. E o meu ponto de vista, do meu caso, da minha ansiedade, da minha timidez, era esse. Eu sempre tive medo de, eu posso estar incomodando e tal. E o teatro me ajudou bastante a não perder, obviamente, mas aliviou bastante essa timidez. Porque tem que decorar um texto, deixa você inseguro. Putz, e se no meio da apresentação errar alguma coisa? E se eu acabar errando ou tropeçando no meio do texto? E aí você tem aquela insegurança, mas você dá tudo de si para poder ver alguém rir, ver alguém feliz com uma apresentação sua. Teve uma apresentação que o meu grupo de teatro fez, que foi para uma escola, que a gente fez uma pequena entrevista depois com as crianças. Elas falando sobre a peça, o que elas acharam, se elas já tinham visto uma obra de teatro. E a maioria delas disse que nunca tinha visto uma peça. E é gratificante você ver aquelas crianças se divertindo por um momento e tendo uma pequena ligação com a arte, entende? Você fica feliz em transmitir essa essência, essa alegria que a arte traz, que o teatro traz. E essa alegria vai tanto para o público quanto para o ator ou atriz que esteja fazendo esse espetáculo. Por isso que eu acredito que o teatro foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Eu realmente espero continuar fazendo teatro, continuar fazendo espetáculos, apresentando espetáculos. Inclusive, teve um projeto recentemente do qual eu participei. A gente teve que fazer meio corrido, mas no final deu tudo certo e eu voltei àquela minha insegurança, tanto pela pandemia, que foi o afastamento, a gente não fez mais tanta coisa no teatro, passei um tempo longe do teatro, exatamente por conta da pandemia. Então, eu voltei com aquela timidez, voltei com aquela meio que isolação de não conversar tanto, não me expressar tanto. Então foi um pouco difícil, mas no final deu tudo certo. E no final, de novo, eu me senti feliz e satisfeito por estar participando de um projeto que leve alegria para alguém. Eu acredito que o teatro tenha sido uma das coisas mais importantes para que eu continuasse com esse desejo, com essa vontade de seguir os meus sonhos, que é levar alegria para as pessoas. Como você tinha falado, é que normalmente a gente vai por etapas, pequenas tarefas ou missões que nós queremos fazer pelo nosso sonho. E uma das principais coisas que eu quero, quando for um confeiteiro, que eu espero que eu me torne um dia, é levar alegria para as pessoas. É, de forma artística, com teatro, caso eu continue com teatro, que eu realmente espero também. Como eu disse, sou uma pessoa bem sonhadora, não consigo pensar em escolher um dos dois, eu espero continuar com os dois. E eu quero levar alegria para as pessoas, seja num pequeno pedaço de doce que faça o dia dessa pessoa melhorar, simplesmente para ela se sentir satisfeita e feliz em comer um doce que para ela seja incrível. Ou levar alegria para as pessoas, fazendo elas rirem com um espetáculo, ficarem emocionadas com uma cena bem interpretada, entende? Eu acredito que o teatro tenha sido uma boa ajuda para isso, de eu querer continuar os meus sonhos, querer confiar mais em mim mesmo para cumprir os meus sonhos. Eu acredito que o teatro traga isso para a gente, para os atores, para o público que assiste. Porque a gente como atores, atrizes, a gente tem que passar essa confiança no meio no espetáculo, a gente tem que passar que a gente está seguro apresentando, porque a gente tem que passar aquela animação, aquela energia, a gente quer que o público sinta a emoção do espetáculo. Se for uma cena triste, a gente quer que eles sintam aquela parte emotiva, a gente quer que eles fiquem emocionados. Se a gente está fazendo um momento cômico, a gente quer ouvir eles rirem, quer que eles fiquem felizes. Então, eu acredito que participar do teatro tenha sido realmente uma das coisas que mais me incentivou a continuar. Conseguindo tanto com o teatro como uma forma de expressão artística, tanto pessoal, porque pela timidez, como eu já havia comentado antes, o teatro realmente me ajudou no incentivo dos meus sonhos, de eu querer levar a alegria e mudar o dia de uma pessoa com um sorriso ou com um simples doce. E ajuda bastante nos meus problemas psicológicos, que eu acredito que a minha terapia, sem a minha terapia e sem o teatro, eu não estaria bem como eu estou hoje em dia, satisfeito comigo mesmo como eu estou hoje em dia. É, então, para os próprios ouvintes do podcast, que se interessam pelo teatro, por essa forma de expressão artística, eu acredito que realmente vale a pena. O teatro, além de trazer essa satisfação pessoal, traz essa alegria de você fazer alguém feliz, de melhorar o dia daquela pessoa. E eu acho que é isso.
Inclusive, eu sempre admirei muito atores de teatro, porque é bem diferente de cinema, novela e série, né? Porque ali você fala e se você errar, grava de novo e grava de novo. É mais fácil. Eu me lembro que a Fernanda Montenegro, se eu não estiver muito enganado, acho que eu não tô, ela já comentou algum tempo atrás a respeito das diferenças entre atuar no teatro e atuar diante das câmeras e tudo. E assim, um ator de televisão, ele nem sempre vai fazer teatro, mas uma pessoa que manda bem no teatro, você bota ele em qualquer coisa, porque o teatro tem aquela coisa de você decorar muito certinho, né? E eu acho isso muito admirável, acho isso muito incrível, de quem consegue encenar tão bem. E muitas das vezes as coisas no teatro ali exigem algumas outras perícias também, como a questão da entonação, o movimento corporal, porque essas coisas elas fazem muita diferença no teatro, né? Porque você tem que prender a atenção do público. E aí eu acho muito, muito, muito incrível atores e atrizes do teatro, porque exige uma coisa, sabe, que eu acho que é ainda mais difícil e ainda mais inspiradora do que o cinema ou a TV. Não desmerecendo essas outras plataformas de nenhuma forma, mas eu acho muito, muito incrível essa questão, sabe? E você comentou aqui que você quer falar um negócio aqui no chat, pode falar sim.
Uma coisa que você falou agora sobre a televisão e o teatro, E eu acredito que ambos os lados sejam bem difíceis, até porque são roteiros, de certa forma. Mas eu realmente acredito, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acredito que o teatro tenha uma pequena complicação a mais, que é a interação direta com o público. Que a gente apresenta diretamente para o público, a gente está vendo todas aquelas pessoas, tem aquela... E a gente tem realmente essa coisa do sempre se mover. Uma coisa que eu aprendi com o próprio teatro é que a forma de interpretar na televisão e no palco de uma peça de teatro, é bem diferente, porque a gente tem que fazer movimentos, às vezes, digamos assim, mais bruscos. A gente tem que ter uma entonação mais forte. Porque nas novelas, por exemplo, é um diálogo comum, como se fossem são só duas pessoas conversando. Mas no teatro a gente tem que realmente passar muito mais energia, mais emoção. É, obviamente, falando pelo meu ponto de vista, eu posso estar completamente errado, mas eu acredito que seja bem isso, entende?
Sim, e eu acho muito importante a gente estar falando sobre esses aspectos específicos, né? Porque, assim, a gente tem que pensar que, por mais que a gente tenha um sonho, isso não significa que é fácil a gente chegar lá. E ninguém tem que prometer para ninguém que concretizar algo vai ser fácil só porque você supostamente tem um talento ou alguma vocação. Mas é que quando você gosta, você se doa de uma maneira que você não vê os espinhos do percalço, sabe? Você meio que passa por eles porque o lado bom é tão maior que você acaba não sentindo as consequências. Quando você não gosta de algo, o peso de carregar aquilo ali é muito maior e você sente muito mais, porque evidentemente você não tem uma conexão real com aquilo. Então, eu vejo mesmo alguns exemplos até na minha vida de como as coisas foram diferentes em sentido de peso. Por exemplo, eu escrevo muito, eu produzo muitas histórias. Desde quando eu era muito novo, eu escrevia bastante. E nunca foi um peso, digamos assim, para mim criar as histórias, ou escrever, ou fazer os personagens. E eu fazia isso quase que naturalmente. E aí, quando eu vou para a faculdade, por exemplo, e principalmente eu notei isso na primeira graduação que eu comecei a fazer serviço social lá para 2015, eu não cheguei a concluir. Mas eu dou respostas muito grandes e muito completas. E aí, mesmo no segundo curso, quando eu troquei em jornalismo, eu achava que eu estaria dando as respostas comuns, né? Porque todo mundo ali está estudando para a mesma coisa. E aí eu percebia que todo mundo dava uma resposta um pouco mais reduzida, e eu fazendo respostas gigantes, eu ficava pensando, gente, nossa, que doido, né? Porque eu tô escrevendo coisas enormes, eu tenho essa naturalidade para escrever textões nas respostas, e o pessoal escrevendo 5, 6, 7 linhas a menos que eu, sabe? A última vez que eu reparei bem nisso foi quando o professor de História do Mundo Contemporâneo, se eu não me engano, assim que chama o nome da matéria, História do Mundo alguma coisa. E aí ele coloca lá no site pra gente responder, né, alguns fóruns, e aí você não consegue ver as respostas das pessoas antes de escrever. E aí, quando eu tava respondendo, eu fazia aqueles textos enormes. Aí, quando eu postava, eu conseguia acesso às respostas dos outros, e eu via aquelas respostas minúsculas, não desmerecendo as respostas dos meus colegas, mas porque eram respostas mais objetivas. E eu ficava, gente, nossa, que doido, né? Ainda existe isso de que eu escrevo muito e as outras pessoas são um pouco mais objetivas. E às vezes isso é até um problema, porque, por exemplo, uma reportagem, a gente não pode esquecer que tem um time também para as pessoas lerem, né? Hoje em dia ninguém está lendo, dificilmente está lendo uma reportagem de 15 minutos, isso é muito texto. E aí eu lembro de um trabalho que eu tive. Inclusive, a reportagem foi sobre a Mulher Maravilha, e aí a professora pediu lá, né, mais ou menos tal tamanho da reportagem e tal, e a minha ficou muito grande em comparação das outras pessoas. Eu até comentei com a professora, e ela ficou até com receio de que tivesse muito enrolado e tal. No final, ela gostou muito da reportagem, mas aí eu sempre vi isso como um problema para mim na hora de escrever reportagem, que é ser sucinto, ser objetivo. Enquanto tinha outras pessoas que tinham dificuldade em colocar conteúdo, em escrever em si, o meu problema era escrever de menos, sabe? E eu não conseguia alcançar essa meta e às vezes eu escrevia e fazia demais. Hoje em dia, com a prática, já tem alguns semestres que isso aconteceu com essa reportagem, com a prática, eu agora, quando eu, é para ser mais sucinto e objetivo, eu consigo. Mas se eu for no automático, eu tô falando muito e escrevendo muito e é sempre muito e muito. E eu sou, assim, comunicativo e expressivo. E se deixar, por exemplo, eu gravo um podcast de 3 horas, o convidado não aguenta mas eu ouvi minha voz, tá doido pra me dar um soco e falar cala a boca, criatura, chega de me fazer pergunta, chega de conversar, não quero mais ouvir sua voz. Mas se deixar, isso acontece. E eu sei que isso é uma consequência do fato de que eu sempre escrevi muito e de que eu sempre tive essa coisa, sabe, do escrever e do me doar as mensagens, etc. Só que, por outro lado, voltando ao que eu tava falando no início, antes de toda essa declaração, algumas pessoas acabam tirando os nossos méritos, que são o de trabalho duro, sabe? Porque eu não escrevo tão bem porque eu nasci escrevendo, não. Eu escrevi bastante, eu li bastante, eu gostava disso, então eu fui aprimorando naturalmente. Então tem algumas pessoas que lidam comigo como se eu fosse, assim, um ser inteligente acima da média e como se eu tivesse algum privilégio natural que as outras pessoas não têm, sabe? E isso é desmerecer um pouco da minha dedicação, do meu esforço para chegar até aqui. Porque se eu escrevo tão bem, se eu me comunico tão bem, se eu transmito ideias tão bem, e se eu, de alguma forma, eu tenho sucesso, eu tenho êxito no que eu tô passando, no que eu tô transmitindo, é porque eu me dediquei para isso, sabe? Não foi alguma coisa automática que literalmente desceu em mim e eu adquiri aquilo. Existem sim vocações e talentos naturais. Eu acredito muito que existem predisposições que te levam para mais algum caminho do que outro. Mas eu não acho que as coisas são somente definidas por talento ou não, sabe? Eu não acho que uma pessoa que escreve muito mal, ela está fadada a ser um péssimo escritor e nunca conseguir realizar aquele objetivo dela. Se você tem o seu sonho, você vai correr atrás e você vai concretizar isso. Em algum lugar da corrida, digamos assim, você vai estar quando você começar. Pode ser que você esteja um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, mas basta você correr atrás e tentar conquistar que você vai chegar lá, sabe? Eu não acho que as coisas sejam resumidas em talento natural e falta de talento. Eu não acho que isso define as coisas. E aí, por isso, eu acho muito ruim quando as pessoas vêm falar comigo, quando as pessoas vão falar com outras pessoas, desprezando de alguma forma, ou menosprezando todo o percalço que a pessoa teve que tomar para poder chegar até aquele ponto, sabe? Então, quando, por exemplo, alguém chegar para você e falar do seu trabalho como ator de uma maneira como se, ah, nossa, você é muito talentoso, você é muito isso, você é muito aquilo, talvez você vai conseguir entender mais especificamente do que eu tô falando, sabe? E você vai sentir aquela coisa do, nossa, mas você tá me elogiando e ao mesmo tempo não tá me elogiando, que você tá meio que não valorizando todo o esforço que eu tive. Assim como, por exemplo, quando eu tava na escola, as pessoas falavam assim, nossa, é inteligente, você tirando a tabu, e eu tava nem muito aí pra isso, porque a inteligência por si só pra mim não tinha nenhum valor, porque tipo assim, que grandes coisas é você ser tão inteligente e não conseguir utilizar isso pelo outro, sabe, fazer disso algo útil. Foda pra mim, incrível pra mim, é pessoas que são talentosas no sentido da inteligência, capazes, e elas trabalham bem, elas realizam grandes feitos e ajudam a sociedade de alguma forma. Isso sim pra mim é inspirador. Ser inteligente por si só, que diferença faz pra mim? Pra mim isso não faz diferença. Então pra mim, a pessoa chegar pra mim e falar que eu sou muito inteligente, muito isso, muito talentoso, ficar muito nessa coisa específica, pra mim, não, você não tá me elogiando de verdade. Você meio que pode estar tentando arranjar uma justificativa para as minhas conquistas, sabe? E não é também uma questão de ser soberbo. Ah, tipo assim, eu sou tão inteligente que eu nem preciso de elogio. Não é isso. É que existe uma diferença entre elogios, pelo menos eu penso dessa forma, que são realmente para você, e elogios que são uma forma de justificativa da pessoa pelo que você conseguiu. Porque muitas pessoas nos elogiam não porque elas gostam do que a gente conquistou, mas é porque talvez elas têm inveja, ou porque talvez elas são frustradas, a gente já citou esse exemplo, e aí elas querem dar uma justificativa do porquê você conseguiu e elas não. Então eu penso, e eu convido os ouvintes a pensarem nisso também, de que às vezes as pessoas, elas não estão felizes de verdade com as nossas conquistas. Elas apenas querem arranjar motivos para não terem conquistas parecidas ou não terem suas próprias conquistas específicas. E aí é necessário a gente tomar muito cuidado com essas pessoas e para o que a gente está convidando essas pessoas na nossa vida e o efeito que elas vão causar na nossa vida, né? Porque pessoas assim são pouco complicadas para mim. Eu acho que pessoas que não reconhecem o nosso trabalho duro e que acham que tudo é talento, tudo é dado divinamente, sabe? Eu acho que essas pessoas elas não agregam muito para a nossa trajetória. E aí, depois de tudo isso que eu falei aqui, né? Vamos para a nossa última pergunta. Como é um programa bem especial, a gente tem um formato um pouquinho diferente nesses momentos. E aí a gente tem menos perguntas do que o comum. E a pergunta final é o seguinte: como você se imagina no futuro?
Essa é uma pergunta que é bem... ela pega bastante, né? Eu espero, uma das formas que eu me vejo no futuro é estar trabalhando em uma confeitaria, né? Estar trabalhando na minha própria confeitaria um dia, ou no meu restaurante, quem sabe, não custa sonhar, e estar, por exemplo, ter adotado minhas crianças, porque especificamente eu não quero ter filhos biológicos, eu quero adotar, porque eu acredito, no meu ponto de vista, eu acredito que já tem muitas crianças no mundo que precisam de amor e cuidado. Eu não preciso especificamente colocar uma no mundo para ser um pai e para dar o meu amor e cuidado. Eu posso cuidar de alguém que já está no mundo e não tem quem faça isso por ela. Eu espero ainda estar fazendo espetáculos teatrais. Espero poder ainda estar no ramo, digamos assim, de ator, por mais que ainda seja um ator mirim. Mas uma das coisas que eu realmente quero é já ter, estar formado em gastronomia, estar cozinhando, estar ajudando ONGs, por exemplo, com arrecadações e levando alegria para as pessoas, seja com a cozinha ou com o teatro. Eu realmente espero estar levando alegria para as pessoas, né, no futuro. E espero estar com pessoas que eu amo, espero continuar. Eu me vejo estando morando com um amigo meu que é realmente alguém muito importante para mim e ver essa pessoa realizando os sonhos dela e estar ao lado dela enquanto ela realiza esses sonhos. Eu acredito que seja isso. Eu quero estar levando alegria para as pessoas e quero que as pessoas que eu amo, as pessoas que estão próximas a mim, tenham realizado seus sonhos. Eu espero ver isso. Basicamente é isso, levar alegria, conseguir ter a minha família, ter o meu restaurante, continuar na carreira, continuar sendo um ator, apresentar muito mais espetáculos e ver as pessoas que estão próximas a mim, concluindo também seus sonhos, ver elas se realizando como pessoas ou profissionais. Eu acredito que esse é um dos meus maiores sonhos, ver as pessoas que eu amo feliz e levar a própria alegria para as pessoas em geral.
Dando uma breve, talvez não tão breve, resposta à minha própria pergunta também, só para não ficar somente com a sua declaração, né? Eu sou alguém assim muito, muito complicado de entender, porque eu me incomodo e pego para mim lutas assim de uma forma que às vezes eu acho até desgastante para mim, né? Você já sabe de algumas coisas assim, também acho que sabe de muitas coisas assim, na verdade. Muitas pessoas que me conhecem de verdade sabem como eu sou, nesse sentido, né? Eu falo que eu sou complicado de entender porque às vezes nem eu sei porque eu tenho que ser intenso dessa forma, mas eu sou. E aí acontece que algumas questões, por exemplo, a respeito de transfobia, de machismo, de racismo, essas coisas assim, elas pegam muito em um ponto meu que às vezes eu não entendo o porquê, mas elas pegam. E aí eu não consigo ficar calado e nem me isentar dessas coisas. E eu preciso estar falando dessas coisas, eu preciso estar fazendo a minha parte para combater essas coisas, sabe? Eu não gosto, por exemplo, quando uma pessoa se sente sozinha de alguma forma, mesmo que ela queira, eu me incomodo. Se eu percebo que tem alguma coisa ali que dá pra fazer, eu vou lá e eu faço alguma coisa. Eu não gosto, por exemplo, de estar numa roda de amigos e alguém está isolado. Eu sempre sou a pessoa que tenta jogar a pessoa no meio da conversa, e às vezes eu fico me sentindo constrangido, né? Porque eu fico naquela coisa de balançar e de segurar um lado e segurar o outro, e acaba que eu sempre sou essa pessoa que tem que ser intermediária, que tem que ser o mediador de conflitos, isso e aquilo. Isso é muito desgastante, mas também é parte de quem eu sou. E quando eu entendi que eu não podia ficar renegando isso, eu fiquei como uma pessoa um pouco mais tranquila quanto a mim mesmo, né? E eu passei a entender que era possível eu colocar em prática isso, né? O podcast é um dos grandes exemplos disso, mas eu não quero parar só aqui, né? No futuro eu quero estar como jornalista formado e como escritor. Eu quero estar escrevendo e produzindo conteúdo cada vez mais a respeito de todos os temas que eu acho que são importantes. Uma das definições da reportagem é o de denunciar vozes que são silenciadas e de denunciar questões que não estão sendo faladas, sabe? Uma das definições e um dos trabalhos e um dos objetivos de uma reportagem é falar sobre os emudecidos, basicamente, e falar sobre algo ou sobre determinada área que você já tem uma afinidade. Eu me lembro de uma professora que ela perguntou sobre isso na aula, e eu dei essa resposta porque eu basicamente penso dessa forma, e ela concordou. E assim, como um jornalista, eu quero estar fazendo justamente isso. Estar trabalhando com assuntos que sejam sobre pessoas que precisam de voz, sabe? Porque o jornalismo tradicional, basicamente, aquele das grandes mídias que já falam somente sobre o que os poderosos de cima falam, eu não quero fazer isso, porque eu não acho que isso muda tanto a vida das pessoas assim. Mas o jornalismo alternativo, pessoas que estão aí lutando para poder mostrar grandes problemas, sabe? Às vezes até coisas dentro das grandes mídias mesmo, mas que são um pouco de fora da curva, que são mais sobre o outro do que sobre uma pauta específica que já é repassada pelos chefões, sabe? É isso que eu quero fazer. Eu quero, se Deus quiser, estar trabalhando, e se as deusas quiser, estar trabalhando na DC Comics, estar escrevendo os personagens que eu amo, e eu quero, acima de tudo, estar transmitindo mensagens, estar dialogando com as pessoas. Eu acho que assim eu vou me sentir realizado e continuar sendo a pessoa que eu sou e que eu já aceitei que eu sou assim muito fácil de me irritar com insatisfações sociais, sabe? Eu me esquento mesmo nesse sentido, eu tenho agonia, eu tenho ranço de gente que explora os outros, de hipocrisia, de preconceito, de arrogância. Eu tenho ranço dessas coisas. Agora, se você chega pra mim e me chama de mim uma coisa, eu tô nem aí pro que você tá falando. Mas não seja essa pessoa que tem ideias equivocadas e ideias que violentam outras pessoas, sabe? Porque isso me incomoda extremamente. E aí você realmente tá comprando briga comigo. E eu sou, infelizmente, aquele tipo de pessoa que eu custa entrar numa briga, mas quando eu entro eu não saio fácil, e as pessoas já me conhecem por esse meu temperamento, digamos assim, pacífico, mas até a página 2, porque aí quando eu me irrito é difícil me tirar da situação e eu tô lá discutindo. Eu não sou pessoa do tipo de baixar o nível e sair falando um monte de coisas grotescas e, sabe, muito sujas, mas eu sou aquela pessoa que entro pra ganhar numa discussão, ainda mais que eu sou bem orgulhoso, do tipo assim, quando eu me coloco pra alguma coisa, dificilmente eu vou recuar, eu vou voltar atrás e vou admitir que eu estava equivocado, não porque eu sou arrogante, mas porque eu tomo muito cuidado para alcançar e para atingir essas etapas de tipo assim, agora eu vou fazer isso, sabe? Então quando eu me decido em alguma coisa, em algum posicionamento, em alguma fala, é porque eu procurei me informar o máximo possível e procurei me abastecer o máximo possível de fontes e de dados e de verdade ali para poder estar me colocando daquela forma. Então, quando eu não sei sobre um assunto de que as pessoas estão falando, eu não me posiciono, porque eu não acho que eu tenho que me posicionar em algo que eu não conheço, que eu não tenho uma ideia. Mas agora, se eu tenho uma bagagem sobre aquilo, se eu já adquiri durante o processo, e aí eu me coloco, aí eu não recuo, justamente porque eu me fortaleci e me coloquei com o máximo de verdades e de fatos e de coisas concretas possíveis para estar me colocando daquela forma. Eu acho que isso é necessário para um jornalista, para um comunicador, né? Infelizmente, na prática, a gente vê muita falha disso em diversos momentos, não do jornalismo em si, mas da comunicação num todo, sabe? A publicidade, por exemplo, vive transmitindo ideias muito nocivas e não era para isso estar acontecendo, mas isso aí já é um outro assunto. O fato é que eu sou essa pessoa muito intensa e muito, eu não tô querendo ir, mas se eu for, eu vou mesmo. Então, eu sou essa pessoa mas eu já aprendi a lidar com isso e já aprendi a cortar os excessos. Hoje eu entendo-me muito mais do que antes e consigo lidar com as minhas qualidades e os meus defeitos muito melhor do que antes e consigo extrair o melhor de mim. E acho que no futuro eu vou estar conseguindo ainda mais e vou estar com certeza bem realizado, fazendo os meus trabalhos, falando com as pessoas e viajando para tudo quanto é lado, porque é uma vontade que eu quero, para conhecer outras experiências, outras vivências, outras histórias. Todo mundo que viaja muito sempre me conta coisas que eu fico assim, nossa, que legal, um dia eu quero ter essa experiência, mas eu quero viajar acompanhado, sabe? Porque eu sou essa pessoa de comunidade, eu sou de relações sociais, eu gosto de estar com as pessoas, mas eu gosto de estar com pessoas que me fazem bem também, que me transmitem boas coisas, sabe? Eu sou muito conhecido, inclusive, pelas pessoas que estão próximas de mim, pelo fato de que eu não tenho paciência com certas pessoas específicas, com pessoas que só falam coisas absurdas, sabe? Com coisas assim. Eu nem entro em conversa. Eu nem converso, porque eu sei que se eu falar, é aquilo que eu disse antes. Se eu entrar, eu não arredo o pé até aquele conflito, sabe? Ir para outro nível de discussão e às vezes até um rompimento de algum laço ali. Então, às vezes, eu prefiro nem mesmo me conectar com a pessoa de alguma forma ou estar perto daquela pessoa de alguma forma do que entrar em um conflito com ela. Porque conflitos, para mim, são muito desgastantes. Eu não gosto de conflitos, mas, ao mesmo tempo, eles me atraem, me puxam por causa daquilo que eu falei, né? Porque eu me sinto compelido a falar e a me transmitir, a me posicionar nessas situações que eu acho que são necessários esses posicionamentos. Então eu sou essa pessoa aí muito intensa e muito vamos, e eu acho que quem já acompanha o podcast já deve ter percebido, já deve ter entendido, e hoje eu sou tranquilo com isso, eu já aceito e me entendo da forma que eu sou. Eu acho que é importante a gente ter essa autoaceitação, esse esclarecimento a respeito de quem somos e de quem queremos ser. E é isso, né? Eu me imagino no futuro me dedicando ainda mais a tudo isso, se os deuses quiserem, escrevendo bastante, produzindo bastante e atingindo esses meus objetivos, que é estar falando de pessoas e sobre pessoas, contando histórias, apoiando a diversidade, a multiplicidade de verdades e de visões e de possibilidades, porque eu tenho muito essa ideia de diverso, de múltiplo. Eu acho que a humanidade é assim, e quanto mais a gente estiver falando sobre pessoas, sobre possibilidades, mais a gente está levando a humanidade a um patamar melhor, sabe? A uma ideia de que tudo é humano, tudo claro, no sentido positivo, né? A gente não está falando sobre coisas que firam outras pessoas, a gente está falando sobre sonhos, sobre desejos, sobre coisas legais, coisas que são de pessoas que têm boas ideias e boas mecânicas e etc. Então tudo é humanidade, né? Então quanto mais a gente dá espaço para isso, eu acho que melhor estamos no mundo e melhor está o mundo. Então é isso, a gente já pode ir encerrando por aqui. Foi uma conversa muito, muito legal para mim. É muito bom estar aqui fazendo esse podcast com você, né? Eu acho que você não tava assim, não sei se você tá nervoso, mas você não foi assim desesperado, não transmitiu nenhum nervosismo, que é muito bom. E também porque você já tá pegando essa experiência no teatro, né? Desejo que você vá ainda mais longe, que você nunca se esqueça disso que eu tô falando aqui também, de que timidez, insegurança, essas coisas, elas não desaparecem. O que a gente pega na caminhada é o aprendizado para lidar com isso e para superar isso, sabe? Porque essas características, quando é de você, você sempre vai ter ali em algum momento. E ninguém é realmente 100% confiante, engajado e corajoso. A gente sempre tem falhas. A questão é que a gente tem que aceitar essas falhas e contornar elas. Isso que é ser humano, sabe? Isso que é ser bem sucedido, não é você cortar todas as suas questões e reorganizar-se como se você fosse um ser perfeito, sem nenhum demérito, sem nenhuma falha, sem nenhuma preocupação. Não é isso. Ser bem sucedido é você entender quais são seus pontos positivos, quais são seus pontos negativos, e abafar de alguma forma os negativos para que eles não te atrapalhem tanto, mas entender que eles estão ali e que sempre vão estar, porque é parte de você. E ser grato por ser daquela forma, porque até mesmo seus defeitos fazem quem você é. Então a questão é a gente não deixar eles extrapolarem e lutarmos porque a gente é e lutarmos pelos nossos sonhos, não deixarmos que as pessoas ditem quem devemos ser, mostrarmos que nós somos quem somos e ponto final, e que é como a Mulher Maravilha disse uma vez para um monte de garotinha que estavam num dojo lutando, assim, fazendo artes marciais, que muitas das vezes o mundo tenta nos dizer quem somos, mas isso está errado. Quem diz ao mundo quem somos, somos nós. Então a gente que chega pro mundo e fala assim, ó, eu sou isso. Não é você que tem que me dizer quem eu sou, quem é você, o que eu devo fazer. Esse sou eu. Se você quiser, ok. Se não quiser, ó, o que tu tá fazendo aqui, né? Porque os incomodados que se retiram. Então essa parte aí eu acrescentei. A Diana não fala esse trechinho. Mas basicamente é isso. É, a conversa de hoje, né? Ela vai ser lançada um pouquinho antes do nosso aniversário em conjunto, que é agora no dia 10 de maio. E é mesmo um especial pensando por isso e pensando também no que eu queria falar e no que eu quero que as pessoas escutem. E também, de alguma forma, no que é sobre mim também. E porque no fim das contas o podcast todo de alguma forma tem uma ligação comigo, né? Porque todos esses assuntos me levam, me cutucam, já me cutucaram e ainda vão me cutucar. Mas especificamente esse aqui é algo um pouco mais sobre sonhos, objetivos, desejos, né? E eu acho que isso acaba sendo sobre todo mundo no fim das contas. Agora eu passo a palavra para você divulgar qualquer coisa que você quiser declarar qualquer coisa aí para finalizar, o espaço é seu.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar participando. Eu, como uma pessoa que tem uma relação mais pessoal com você, eu conheço você, né, já há um tempo, já temos amizade há um certo tempo. Eu fico muito feliz de estar participando de algo que é importante para você. E, novamente, como uma pessoa que conhece você, conhece esse seu jeito nervoso que você tinha mencionado, Esse nervoso mais de estresse por ter muita coisa na cabeça e pelo que você passou, que eu conheço uma boa parte, eu acredito que tanto o podcast quanto as coisas que, as coisas que você faz de projetos e etc, eu acredito que isso realmente passa bastante quem você é. Como você tinha dito que você não gosta de preconceito, você sempre gosta de meio que, como posso dizer, dar voz a quem não tem voz e lutar para essas pessoas, eu acredito que o podcast, o jornalismo, são áreas que realmente representam bastante, porque são áreas que dão voz a quem não tem, que dão forças, que dão apoio, que lutam por causas, de certa forma, digamos, que algumas vezes são causas perdidas, digamos assim. E eu sou uma das pessoas que tenho mais pra dizer que eu conheço você, que você é meu amigo, porque eu tenho muito orgulho do trabalho que você faz e eu tenho certeza que você vai crescer muito mais ainda. E eu realmente estava nervoso, pelo que você disse, não deu pra perceber, mas eu realmente estava nervoso, porque Eu normalmente sou assim, principalmente em coisas que realmente eu nunca entrei. Mas eu realmente fico muito feliz de estar participando, principalmente porque é um podcast especial pelo nosso aniversário em conjunto. E eu fico muito grato por estar participando. Eu acho que eu gostaria de divulgar meu Instagram, arroba Akilisyn, AKILISYN. Porque lá, os ouvintes vão poder conhecer um pouco mais sobre mim, sobre as minhas criações. Normalmente lá eu escrevo mais sobre textos românticos, digamos assim, que são normalmente alguma coisa que refere mais à minha pessoa. E logo, com o tempo, vocês podem conhecer mais a questão do teatro, que não, às vezes eu posto alguma coisa sobre ele, e quando tem algum evento próximo, eu sempre aviso. E daqui a uns 2 meses, 1 mês, acredito eu. Eu vou estar participando de uma peça teatral chamada O Príncipe Miúdo, que é baseada no Pequeno Príncipe, só que com adaptação mais nordestina, que é de onde eu venho. E eu realmente espero que vocês vão assistir, para poderem dar meio que esse apoio e que vocês se divirtam, que eu possa dar um momento de alegria, que eu possa passar um momento de alegria e de satisfação do meu trabalho. Que é uma coisa que me move bastante. E eu espero realmente poder participar de mais podcasts no futuro, meio que dar esse apoio para você, Michael. Eu agradeço novamente pelo convite.
Com certeza teremos mais oportunidades se Gaia quiser. E depois de tudo isso, antes da gente partir para o nosso momento recomendação, eu vou te sugerir para que me siga no Instagram, arroba MaiconSenju, no Twitter, arroba Epifânio, underline Maicon, e você também me encontra na DC Comics Amino como líder e agente principal. Agora vamos para o nosso momento recomendação. O momento recomendação de hoje é para a história Lanterna Verde Origem Secreta. Escrita por Geoff Johns, com a arte de Van Hayes, Auclair Albert e Júlio Ferreira, ela foi publicada em 2008 e foca no seguinte: Hal Jordan, ao longo da sua jornada como herói, se tornou o maior integrante da tropa dos Lanternas Verdes. E, ao mesmo tempo, sua maior ruína. Porém, antes de viajar entre tantas luzes e sombras, ele era apenas um garoto que admirava seu pai e queria ser como ele. Acompanhe nesta história a jornada de um piloto de testes em meio aos dilemas de sua vida pessoal e os segredos de um futuro obscuro, a noite mais densa. A origem do mais famoso dos Lanternas Verdes, revisitada para nos revelar as conexões entre o seu passado e o seu futuro. Essa história tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no episódio. Primeiro, porque os Lanternas Verdes são baseados na força de vontade, e para sonhar você precisa, acima de tudo, ter força de vontade, né? Ter determinação para chegar onde você quer e ter aquela fibra, aquela garra para poder conquistar os seus objetivos. E dessa forma a gente pode observar que sonhar é um exercício da força de vontade, né? Nessa história, a gente vê uma origem muito mais interessante do personagem Hal Jordan do que a contada anteriormente, alguns anos atrás, porque ela coloca alguns tópicos e alguns aspectos que são de forma benéfica para essa narrativa e nos acrescenta alguns nuances e alguns detalhes que tornam esse personagem cativante, além de alguns outros elementos do seu universo também, tornando-os muito especiais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com vocês.